Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O sonho de ter uma casa própria pode estar ficando um pouco mais distante dos brasileiros. É que as regras para financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal ficaram um pouco mais difíceis a partir desse mês de novembro. Quem explica um pouco mais sobre os impactos dessas mudanças é o advogado Kênio Pereira, diretor regional da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Kênio, eu queria saber o seguinte, essas regras agora da Caixa mudaram nesse início do mês de novembro, ou seja, poucos dias atrás, talvez não tenha dado tempo, talvez, de elas serem, vamos dizer assim, refletidas na prática. Mas já há uma perspectiva, já há uma expectativa, isso pode modificar o comportamento do mercado imobiliário por causa dessas mudanças?
É, com certeza, a Caixa detém praticamente 68% de todo o mercado imobiliário de financiamentos. Então, é o carro-chefe. E um fato interessante, Fernando, que apesar de estar marcada a data de 1º de novembro, essas novas regras, a Caixa já tem falta de dinheiro desde setembro.
Desde setembro que já está mais difícil conseguir financiamento.
Está mais difícil. Então, financiamentos mais caros estão mais difíceis. É paulatino. Isso acontece tempos em tempos, porque a Caixa tem um orçamento no começo do ano. E esse ano agora, de 2024, ela financiou 22% a mais do que o ano passado, em um curto prazo de tempo. Uhum. Outro fator interessante também, que o funding, né, o recurso principal da Caixa é a poupança. E de janeiro a setembro desse ano, sacaram 11 bilhões da poupança. Uhum. Então, na prática, tem menos recursos da poupança para a Caixa, houve um aumento da demanda por financiamentos, isso tudo exauriu os recursos. E começaram a exaurir agosto, setembro, então muitos financiamentos que já estavam praticamente pré-aprovados desde julho, ficaram sem ser concedidos. Então, há uma grande preocupação do mercado e a Caixa veio a formalizar a suspensão de financiamentos acima de 1,5 milhão somente agora, em 1º de novembro.
A gente vai, inclusive, mostrar um exemplo ali para a pessoa entender melhor como é que essas mudanças do financiamento pela Caixa pode afetar as pessoas. Veja só esse exemplo que a gente tem aí. Se a pessoa quiser financiar um imóvel de R$500 mil, por exemplo, pela regra antiga, ela poderia dar de entrada 20% desse valor, ou seja, R$100 mil, e financiar os outros R$400 mil. O pagamento seria através do Sistema de Amortização Constante, o SAC, em que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. Agora, com a nova regra, a entrada teria de ser de 30%, ou seja, R$150 mil, e o financiamento, no máximo, dos 70% restantes, ou seja, R$350 mil. Pelo outro sistema, chamado Sistema Price, em que as parcelas de pagamento são fixas, a entrada aumenta de 30% para 50%. Isso quer dizer que naquele imóvel de R$500 mil, a entrada passaria de R$150 mil para R$250 mil, metade do valor do imóvel. E outra mudança é que a Caixa Econômica Federal só vai financiar imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo no valor de até R$1,5 milhão. Imóveis acima desse valor passam a ser financiados por outros bancos com juros maiores. Kênio, vamos ver se eu entendi bem. Para quem vai financiar um imóvel até R$1,5 milhão, ele tem que dar mais dinheiro de entrada e vai financiar uma parte menor. E para quem quer comprar um imóvel acima de R$1,5 milhão, a Caixa não financia, ele vai ter que financiar em outros bancos?
Correto, isso mesmo. Então, na prática, quem tinha aquela relação maior com a Caixa vai ter que fazer outro relacionamento com outro banco privado com juros um pouco maiores.
Ou seja, então, piorou um pouquinho.
Piorou. E tem um detalhe interessante, né, gente? A taxa Selic está aumentando. Então, a tendência é que os juros também do financiamento imobiliário vai subir. Então, se alguém quer comprar imóvel financiado, que faça agora. Porque a taxa Selic vai aumentar e os bancos vão puxar os juros para cima também.
Mas tem aqueles casos da pessoa que já comprou o imóvel, está parcelando e estava esperando um financiamento da Caixa para quitar a maior parte do imóvel. Como é que fica essa situação específica?
Essa é a grande preocupação, porque são milhares de pessoas que compraram imóvel na planta, A pessoa compra muito imóvel com construtora e coloca lá um prazo contratual de 24, 36 meses durante a obra. É paga uma prestação mensal que totaliza no final 30, 40% do preço do imóvel. Aquele maior valor é pago pelo comprador por meio de financiamento é quando o construtor tira o habite e faz a matrícula do imóvel, tira a matrícula do imóvel no cartório. A preocupação é que muitas pessoas não vão conseguir comprar e cumprir com isso e tem as multas rescisórias do contrato. Então, há uma preocupação enorme de certa inadimplência em relação àquele comprador que fez o contrato por meio de compra e venda e não vai conseguir cumprir.
Uma outra questão que a gente ficou se perguntando durante a produção desse programa é justamente se esse sonho da casa própria ainda persiste mesmo para as gerações mais jovens. A gente não teve uma resposta totalmente conclusiva, mas conseguiu algumas pistas. Olha só.
Segundo uma reportagem da revista Exame, 52% dos jovens com idade entre 21 e 27 anos têm intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses. Essa é a chamada geração Z. Para quem tem entre 28 e 43 anos, a geração Y, o índice de intenção de compra é também o mesmo, 52%. Só que entre a intenção e a realização do sonho existe um obstáculo: o preço alto dos imóveis. Segundo a reportagem, alguns fatores se destacam. A inflação do custo de construção, maior que a inflação oficial. O tamanho dos imóveis, cada vez menores para que caibam no bolso dos compradores. A renda que não acompanhou a subida dos preços. O acesso ao crédito, mais fácil hoje que no passado, mas ainda escasso. E a incerteza sobre o futuro, ou seja, é melhor comprar agora ou esperar mais um pouco? Mas até quando?
Bom, essa seria a grande questão. Esperar ou comprar? Aquela pessoa que tem a intenção. Não, eu estou me planejando, eu estou guardando dinheiro, eu quero comprar minha casa, eu quero mudar de vida. Por essa questão específica que a gente viu aí, dessa mudança momentânea, é preferível esperar algum tempo? É preferível, vamos comprar porque pode mudar ainda um pouco mais?
É, para quem tem o recurso, a entrada, né? E ter uma renda razoável para poder pagar a prestação. Uma dica. Não comprometa mais que 30% sua renda líquida. O pessoal fala da bruta, eu acho que é da líquida. Então, se eu ganho R$5.000, eu vou pagar a prestação até R$1.500. Agora, o que é o grande risco? A pessoa fazer uma prestação muito alta e não suportar a pontualidade, pagar pontualmente,
pagar
e perder o imóvel, porque a perda do imóvel é muito fácil, porque hoje o financiamento é garantido pela alienação fiduciária, ou seja, se eu compro imóvel, esse imóvel fica em nome do banco e a pessoa fica na posse desse imóvel enquanto for pontual. Se ela atrasar 3, 4, 5 meses, ela pode perder o imóvel. Então, é ideal que haja muita cautela, faça uma poupança e nunca comprometa um percentual muito alto da renda. E um fato interessante é usar a renda própria, não usar a renda de parentes ou renda de terceiros para completar. Isso é um risco muito grande. Então, é fundamental, Fernando, que haja uma programação, uma análise para analisar se vai conseguir suportar esse pagamento até o final. É o que o pessoal fala da incerteza. Agora, o grande risco, quando a pessoa compra no limite dela, e, de certa forma, se ela qualquer mudança
que ocorrer,
ela fica na inadimplente e perde imóvel.
Última perguntinha é o seguinte: qual o conselho final que você daria aí hoje para compradores e para vendedores nessa situação atual, aqui em novembro de 2024, com essa mudança? E aí, o que dizer para o comprador, o que dizer para o vendedor? Siga a vida ou vamos ter um pouquinho mais de cautela?
Não, a cautela é fundamental. Toda compra e venda de imóvel, ela é complexa. Então, se você não domina a matéria, contrata um especialista para analisar o contrato. O corretor de imóveis é um promotor de vendas. Ele não tem o dever de analisar questões jurídicas complexas. E os contratos de construtora são contratos quilométricos, de 30 páginas. Então, é necessário que o comprador tenha o seu advogado de confiança para analisar o contrato e para equilibrar o contrato. Então, vemos contratos que protegem muito uma parte, em especial a construtora. Então, é importante que o comprador tenha alguém para orientá-lo, porque tem cláusulas que podem ser alteradas para equilibrar e reduzir o risco do comprador. Vejo, atualmente, essas multas de até 50% contra o comprador, uma questão inaceitável. Isso é um absurdo, Fernando. Então, o comprador tem o direito de analisar o contrato é bilateral. e colocar cláusulas que venham ali proteger também em relação a atraso de obra, em relação a uma possível inadimplência, em relação ao financiamento. Então, um contrato bem elaborado protege o comprador e o vendedor. E nada de fazer isso baseado na intuição. Uhum. Então, tem que conhecer, compreender o contrato e só assinar esse contrato com plena segurança.
E esse foi mais um podcast do Panorama. A entrevista completa sobre as mudanças nas regras de financiamento dos imóveis pela Caixa Econômica Federal, você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.